Meio Ambiente.
Um apagão deixou 260 mil casas sem luz na manhã de hoje no Distrito Federal. Os moradores de 6 bairros foram afetados 2 dias depois de um blackout atingir 11 estados em 4 regiões do país. Segundo o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, André Marcato, é muito tarde para que o governo tome medidas de racionamento, o que já deveria ter sido feito. Confira na entrevista concedida à jornalista Vanessa Bugri.
Professor André, no início da tarde desta quarta-feira, uma falha na subestação que atende a região central de Brasília interrompeu o funcionamento de energia. Além disto, na última segunda-feira, dia 19, um apagão atingiu 11 estados e também o Distrito Federal. Com isso, o Brasil teve que importar energia da Argentina para complementar o atendimento da demanda no período de pico de consumo, segundo o Operador Nacional de Sistema Elétrico. Professor, por que o Brasil iniciou o ano com tantos problemas no sistema energético? Quais são os motivos?
Na realidade, essa situação ela vem acontecendo ao longo de 1 a 2 anos atrás. Então, o Brasil, ele é um sistema, o sistema elétrico brasileiro, ele é baseado em fontes de energias hidrelétricas. E os nossos reservatórios, devido à falta de chuva, eles vêm se deteriorando ao longo do tempo. Então a gente hoje iniciou, né, agora em 2015, um dos anos da forma como isso nunca aconteceu no passado. Então a maior parte dos reservatórios do Brasil estão em níveis mínimos de armazenamento. E com isso, o operador nacional do sistema, ele tem restrições no atendimento à demanda. Então, o que acontece? O sistema ele é completamente interligado. Então, os consumidores que estão espalhados no país inteiro, eles estão consumindo energia das usinas que estão dispersas no país, né? Então, um consumidor na UFMG, na hora que você acende uma lâmpada na UFMG, a gente não pode afirmar de qual usina está vindo a energia que vai fazer a lâmpada acender, porque o sistema ele tá interconectado. Ao despachar o sistema, o ONS ele tem que cuidar de como que a energia vai ser direcionada, né, de cada uma dessas usinas para os grandes centros consumidores. Então, quando você tem várias usinas sem condições de ser despachadas em plena carga, esse problema pode acontecer. Então, segunda-feira, a demanda foi aumentando muito e atingiu o maior valor histórico do nosso país. E aconteceu que problemas localizados de transmissão, a frequência do sistema foi diminuindo. Então, na hora que o mercado ele vai aumentando, as usinas elas também têm que serem despachadas, né, para você conseguir manter a frequência do sistema. A gente pode fazer uma analogia com uma pessoa andando de bicicleta, né? Quando a pessoa começa a subir o morro, o que acontece? Ela tem que fazer, subir um morro, né? Ela tem que fazer mais força para manter o giro, né? Para manter a rotação do pedal da bicicleta, né? Então a pessoa tem que gastar mais energia. Isso aconteceu com o sistema. A demanda começou a subir, a gente precisava de mais energia para poder manter a frequência constante, né? No Brasil a gente trabalha com a frequência de 60 Hz. E a gente não tinha de onde tirar, né? Não tinha usinas hidrelétricas capazes, né, de poder manter essa frequência. Então a solução que o ONS adotou foi cortar carga em algumas regiões para que as usinas que estavam disponíveis pudessem continuar atendendo o mercado.
É cedo ou eu posso falar em uma crise energética? Esse corte de energia foi uma medida emergencial para evitar um apagão generalizado?
Essa medida foi necessária, mas já está tarde para o governo federal criar medidas mais severas em relação ao racionamento. Então, eu considero até irresponsável a forma como as coisas estão sendo conduzidas. As entidades responsáveis, né, o ONS, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o próprio Ministério de Minas e Energia, adotarem medidas que forcem ou incentivem os consumidores a diminuírem o seu consumo. E é muito difícil fazer isso, né, porque quando você deixa de acender uma lâmpada na sua casa, isso não significa praticamente nada, né, para aquela pessoa que está ali naquele local. Mas se todo mundo fizer isso de forma coletiva, para o Brasil isso vai ser muito importante. Né, para o sistema energético vai ser muito importante. E quem promove essas políticas, né, é o governo federal. Então isso já deveria ter sido feito desde o ano passado. É claro que isso tem impactos, né, econômicos para o país devastadores, né, porque quando você sinaliza para uma indústria que ela tem que diminuir a sua produção, o que vai acontecer? Isso causa demissão. Se você sinaliza para os consumidores também diminuir o consumo de energia elétrica, o que vai acontecer? as pessoas vão deixar de comprar os produtos eletrônicos. Então, o país ele pode ser direcionado a uma recessão por uma medida como essa. Só que acontece que você não tomar a medida pode ser pior ainda, que a gente vai chegar num ponto em que o mercado consumidor não vai ser atendido plenamente, né? E isso é um verdadeiro caos. O governo federal adiar essa iniciativa, maiores serão os problemas que a gente vai encontrar num futuro muito próximo. Então, a menos que aconteça um verdadeiro dilúvio, né, que chova muito aí nos próximos meses, a gente vai enfrentar condições drásticas ao longo de 2015.
Professor André, agradeço sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu agradeço o contato, estamos à disposição aí.
Você ouviu o professor André Marcato, da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, que deu um panorama sobre a situação da energia elétrica no país.